Fala galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli para a gente analisar, vejam só, a eliminação do Sport na semifinal do Campeonato Pernambucano, venceu a equipe do Central, 1-0 para a equipe da Patativa lá no Lacerdão, fazendo com que a equipe do Central chegue de maneira inédita, é uma decisão do Campeonato Pernambucano, a equipe de Caruaru, basicamente centenária aí, e a gente vai analisar tudo em torno desse confronto, e como de costume a gente vai começar com análise mais geral do que é que se viu dentro das quatro linhas, lá no país de Caruaru, e aí eu vou começar essa análise aqui com o Fred Figueroa. Fred, um jogo que a gente viu alguma tensão ali dentro de campo, um jogo de uma semifinal, um jogo decisivo, mas uma partida onde a gente viu um Sport perdido, principalmente no segundo tempo, um time desentrosado, o Nelsinho sem opções no banco de reservas, e acaba culminando com uma série de questões. Dentro das quatro linhas, o que é que a gente pode destacar lá desse jogo lá no Lacerdão?
Celso, antes de mais nada, quem acompanha o podcast, quem ouviu o nosso pré-jogo, né, que é o programa Hoje Tem, sabe o quanto foi batido na tecla de que essa era a partida mais difícil para o Sport na temporada. Na temporada até aqui, né, nesse primeiro trimestre.
Verdade.
Porque todo o contexto era preocupante, todo o contexto era crítico. E eu lembro de ter falado hoje tem o seguinte, o que é que eu defino por contexto? Eu defino por contexto a fragilidade técnica que o Sport tem em alguns setores, né, um time que chegou esfacelado, em transição, né, com o elenco foi sendo reduzido, então o Sport tem problemas técnicos. O segundo ponto é a própria virtude do Central, que não pode ser desconsiderada, é um time que faz uma temporada correta, dentro do seu planejamento, e perdeu apenas um jogo em 12 disputados, né, fez o feijão com arroz de forma muito certinha até aqui, então já, isso já forma um cenário de equilíbrio.
Já e o fato da partida pro próprio Sport, né?
E o fato da partida ser em Caruaru, e esse foi um direito conquistado pelo Central dentro de campo, o fato da partida ser em Caruaru era o ingrediente final para tornar o jogo que a gente considerou, eu cheguei a dizer que seria mais difícil até do que um eventual final contra o Náutico, porque essa final, o fato de ser em dois jogos, já abriu uma brecha maior. E aí você tem que lembrar que o Sport é um time que chegou em Caruaru sem ter vencido ninguém fora de casa no Pernambucano. A única vitória fora de casa que o Sport tem no ano é aquela contra o Santos lá no Amapá. O Sport enfrentou o Belo Jardim, por exemplo, no campo do Central, no campo neutro, e não foi capaz de vencer. O Sport não ganhou do Flamengo de Arco Verde, e por aí vai, do Salgueiro. Então, o desempenho fora de casa já vinha sendo muito ruim. Porém, era importante também situar, isso foi falado, que o Sport vinha em evolução, vinha mostrando melhoras, um melhor encaixe, e o primeiro tempo do Luiz Lacerda mostrou um pouco isso. Eu acho que o Sport entrou no campo de novo organizado, entrou no campo se impondo, tentando se impor diante do Central. Acho que os 20, 25 primeiros minutos foram os únicos em que o Sport mostrou um bom futebol. Porém, a inexistência de um atacante, ela cobra muito caro. Índio foi uma peça extremamente nociva para a equipe, até porque a única boa jogada que o Sport realmente construiu, Índio poderia ter rolado para Gabriel, que ficaria cara a cara com o goleiro de forma limpa. Gabriel até se posicionou, né, ele deu uma recuadinha para receber a bola, Índio bateu de forma melancólica, né, pelo lado, de forma fraca. E aí eu volto para o seguinte ponto: da última vez que Índio tinha sido acionado como titular, Nelsinho tirou ele, acho que com 22 minutos contra o Santa Cruz, porque viu que não dava. Mas, dessa vez, mesmo não dando, ele olhava para o banco e não tinha opções. Teve que segurar até o intervalo para fazer a mudança, quando colocou Everton Felipe, precipitando a volta de Everton Felipe. Eu acho que ninguém do Sport imaginava que depois de 6 meses, Everton Felipe jogaria no gramado de Caruaru, né, que é um gramado bem irregular, como eu também já tinha falado, melhorou em relação àquele primeiro confronto das duas equipes, mas é irregular, não é um gramado de Arena de Pernambuco, um gramado da própria ilha, que é um gramado muito mais regular mesmo, muito mais reto, né, com menos buraco, menos oscilações. E Everton Felipe, apesar de uma única bola ter mostrado o quanto ele é superior a Índio, uma bola que ele pegou no meio de campo, deu um tapa, né, passou da marcação do central, poderia até ter, talvez se tivesse com confiança, tivesse com ritmo de jogo, poderia ter seguido com ela para a finalização, mas pensou certo, pensou em acionar Tomás e fez errado, né, dando uma bola com muita força. Então, mas apesar dessa jogada que eu citei, Everton Felipe sem ritmo de jogo e sem as características para jogar na posição, aquele Sport dos 20, 25 minutos não aconteceu em nenhum instante do segundo tempo. E para mim é muito simbólico que o time tenha tido cerca de 65% da posse de bola sem que França, goleiro central, tivesse feito uma única defesa. Todas as vezes em que o goleiro do time de Caruaru foi acionado, foi em cruzamento, em bola aérea. Muito? Oi.
Só completando o que você está falando de finalizações, no primeiro tempo, foi 8-5 para o Sport em finalizações. Mesmo com o Índio em campo, ele só teve, dessas 8, só uma foi dele, que foi esse chute que você descreveu, esse chute muito ruim. Mas o Sport, com bola parada, triangulação, o Sport conseguiu finalizar 8 vezes. No segundo tempo, com essa posse de bola, foi 64%, o dado que a Globo informou, o Sport finalizou 2 vezes. 2. Com o gol do central saindo no início do segundo tempo. Ou seja, o poder de reação do Sport foi nulo.
Era justamente isso que eu utilizei para fechar essa
primeira abertura. E o central fechou, finalizou 4. Ou seja, foi 8-5 para o Sport no primeiro tempo e 4-2 para o central no segundo.
E era justamente com essa postura do Sport pós-gol que eu fecharia essa minha primeira análise. Por quê? O que é que acontece? O central, ele dessa vez teve um ímpeto bem diferente daquele jogo da fase de classificação. O central sentiu um Sport mais arrumado no início e jogou esperando a brecha. Tá? Não era um time extremamente defensivo, mas era um time cauteloso, um time frio. E se mostrou frio e inteligente, porque na jogada do gol do central, é uma jogada que Tomás perde a bola lá na frente, o Sport volta de forma muito lenta, aí a bola sai pela lateral, mais ou menos no meio de campo. E quando a bola sai pela lateral, a sensação é que os jogadores do central perceberam naquele lateral uma oportunidade, o Gandula inclusive dá a bola bem rápido e o central sai rápido, e o time do Sport, que voltava, né, tinha atacado com 6 ou 7 jogadores, ele demora a reagir à cobrança do lateral. Então o central já parte na frente nessa jogada, a bola vai na área e acontece o lance do gol, né, que é um lance de insistência. Ronaldo Alves comete o erro de reclamar ao invés de acompanhar o jogador do central, né, e com insistência e com a finalização do jeito que dava, o central fez o gol. E aí, para mim, é onde o jogo, ele de fato é definido, e é onde você sela o merecimento do central. Não é em ter feito o primeiro gol, não é ter colocado 1-0 no placar, é que o Sport simplesmente não passou nem perto de conseguir empatar, nem abafa o Sport conseguiu fazer. Então, a análise para mim do jogo foi essa. Foi um time melhor encaixado, melhor treinado, porém, que a inexistência de um centroavante, a inexistência de um atacante impediu que as coisas fluíssem, que houvesse um direcionamento do que era produzido no início e no segundo tempo. Numa tentativa que era necessária, Delcinho, deu errado. E não teve como corrigi-la. E do outro lado, um central que faz um ano coeso e foi coeso na partida. Jogou o jogo da forma que o jogo pediu para ser jogado. Foi inteligente, foi frio, fez o gol quando teve a chance de fazer o gol, e depois, meu irmão, desde a experiência, né, de cair, de segurar a partida, né, teve um dos maiores teatros da história recente, teve que levar uma bolada na cara, até a ambulância entrou dentro de campo, e 2 minutos depois ele estava em pé. Mas isso aí, meu velho, é futebol. Isso é futebol, é esfriar o jogo, é dosar, e o Central fez isso como qualquer time numa condição técnica de inferioridade, faria faltando 25, 30 minutos para a classificação histórica. Então, o Central passa por ter jogado de forma inteligente, por ter sido eficiente e, fundamentalmente, por ter sido melhor que o Sport em 2018.
Mas, Cássio Zirpoli, foi uma noite de marvada, né?
Não, rapaz, veja, muita gente está me perguntando, você é muito franco. Eu estava a brinca, eu sou Sport, mas gosto muito do Central. Mas, como não sei se vocês tinham falado no podcast, mas certamente na resenha eu já tinha dito para vocês, eu estava torcendo pelo Central. Essa campanha do Sport, ela é muito ruim. É um time que, mesmo que ganhasse o Pernambucano, mesmo que o Sport ganhasse o Campeonato Pernambucano, esse time não seria um time do brasileiro, não era um time. Ou seja, o Sport não estava construindo nada. O Sport estava disputando um título basicamente para passar o tempo, porque esse time não será o time do Campeonato Brasileiro. Não pode ser. Não é que ele não vai ser, não pode ser. Espera-se um desmanche agora com a eliminação e tal. E o outro lado, tinha um nível de preparação de uma nova direção, da forma como foi com o investimento, pagando em dia, coisa rara. Então, assim, um acerto, ou seja, até o gramado, o próprio Central voltar a jogar no Lacerdão, coisa que ele não conseguiu no passado. Ele jogou na Arena Pernambuco. Então, assim, Mauro Fernandes, ou seja, o Central tem aquela alma de time grande, né? Ele muitas vezes peca por isso, inclusive. Ele gosta de medalhãozinho. Mas o Central gosta de medalhão. Mas uma hora encaixa. E esse time do Central, como o Fred falou, o time tem uma derrota. Para quem assistiu a partida, o jogo foi até transmitido pela internet, pela federação, naquele parceria que eles têm com o site internacional. E foi Vitória e Central na Arena Pernambuco, a torcida do Central lá presente na Arena, e o Central fez uma boa partida. Falhou no gol, deu o gol basicamente pro Vitória, mas pressionou muito o Vitória naquela partida, que foi a única derrota. Contra os grandes, não perdeu nenhum jogo. Não fez a sua melhor partida nesse jogo, mas não precisava fazer a melhor partida. Eles precisavam arrumar um jeito de eliminar o Sport em um time de um orçamento muito maior, mas muito debilitado. E aí você vê um Sport que não tinha o André vendido, não teve, né, vendido para o Grêmio, Rogério machucado, justamente o jogador que entrou contra o Santa e conseguiu arrumar o gol com um minuto de jogo, um cara que entrou no lugar do Leandro Pereira para dar uma cara diferente ao Sport e deu no clássico, machucado. A Leandro Pereira, que finalmente, depois desses dois estarem fora, seria a chance, aí na véspera acaba afastado. E é o que o Fred falou, assim, o Sport não pode, com o investimento que tem, não pode, de forma alguma, decidiu uma semifinal de um jogo só, fora de casa, sendo índio. Nada contra índio, mas ele é um cara que saiu da base nunca, em nenhum contexto. Se o Sport estivesse hoje na situação do Santa Cruz e Náutico, e índio fosse atacante, a crítica ainda valeria. Porque ainda assim, mesmo que o Sport estivesse na Série C, dificilmente o torcedor do Sport aceitaria que índio fosse o atacante titular do Sport para essa partida. Imagine o Sport sendo na Série A há um mês de estrear na primeira divisão. É um absurdo. O Sport não ganha nenhum jogo fora de casa. Sim, começando com o André. Veja, vendeu um de 10 milhões por ter ficado com o jogador, mas o jogador queria sair. E o outro que saiu antes, que era Diego Souza, também jogava no setor, ou seja, vendeu dois caras, cada um por 10 milhões. E o que está jogando é um jogador da base que ainda não tem um grande desempenho. Se eu não me engano, ele tem dois gols pelo profissional. E não era o grande nome da base. O grande nome era Juninho. Mas que, por escolhas da vida, algumas delas possivelmente muito erradas, né, como já ficou claro, não foi Juninho, esse é outro afastado. Índio nessa fila, olha a quantidade de gente que estava na frente dele. Era Diego Souza no começo do ano, André, Rogério, Leandro Pereira, próprio Juninho. E até Índio. Por muito pouco não foi Mikael. Mas enfim, esse Sport não estava merecendo. Fez uma boa partida contra o Santa, atropelou o Santa, mas é um time que não ganhou um jogo fora de casa, no Campeonato Pernambucano. Ó, tá tarde, eu não vou pesquisar isso aqui não, mas é o tipo de pesquisa, meu irmão, que você pode... Eu não sei se já aconteceu. Nem no amadorismo. O Sport terminar o Campeonato Pernambucano sem ganhar um jogo fora de casa. Não é um clássico, não. É um jogo contra qualquer um. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Uma vergonha que se concretizou em Caruaru, onde era um jogo fora de casa, e ele perdeu a partida dentro de um time que não tinha perdido ninguém dentro de casa. Então, assim, o scout do Central, comandante do Sport como visitante, ele se completa no que foi a partida, pelo resultado dela, não pelo jogo. O jogo acabou com 14 minutos. O Central não fazia uma grande partida, mas não adiantava o Sport ter uma posse de bola absurda, não adiantava... A Globo foi muito, como era um jogo decisivo, a Globo trabalhou muito bem os scouts. O número de passes certos, se eu não me engano, chegou a estar 140 a 60, era um número gritante, era muito grande a diferença de passes certos. E desarme, e ainda assim, mesmo com mais passe certo, mesmo com mais posse de bola, o Sport também tem mais desarmes. Do tanto, o Central estava precavido. Um empate talvez não ofendesse tanto o Central. E se achasse uma bola, achou, vence na partida. Achou essa bola, numa falha do Ronaldo Alves, chegou ao gol, não teve mais jogo. E aí, meu irmão, é mata-mata, é da partida. Não foi nenhuma grande apelação. Eu confesso, eu até estava rindo aqui quando o Fred estava falando, porque no meio de fazendo tudo aqui, passou batido que era teatro do cara, meu irmão. Eu acreditei, Fred. Agora que tu falasse pra mim, vou até ver o lance de novo, porque tu dissesse que era teatro, pra mim tava passando batido essa história. É Júnior Lemos? Foi Júnior? Esse jogador que você tá falando?
Ele levou uma bolada na testa, caiu no chão, começou a tremer.
Eu vi isso, teve, mas isso era teatro.
Teve ânsia de vômito, entrou na ambulância, ele não entrou na ambulância. Demorou tanto para a ambulância sair que quando a bola voltou a rolar, ele já estava recuperado.
Professa, é meu camisa 10, respeita.
Veja só,
é o meu camisa 10.
Ele deu uma declaração na saída para o intervalo, que foi o seguinte: Thiago falando do posicionamento do central, que talvez estivesse atrapalhando assim, o desempenho do setor ofensivo. E aí ele dá o seguinte depoimento. É um jogo de dois times muito qualificados, então assim, quem errar vai sair perdendo. Já deu o tom, aqui vai ser cacete.
Tirando o Índio, todos os outros jogadores do Sport seriam titulares do Central, ok. Mas o Sport não tem essa liga. É um time há muito tempo em Pernambucano, o Sport é muito time de papel, um time no papel. Não tem essa liga toda. Teve essa liga em alguns momentos, o jogo contra o Vitória, que no início da fragilidade do Vitória, que depois que perdeu do Sport, perdeu todos os jogos. Conseguiu se classificar ainda para as quartas de final, mas se classificou e perdeu do Salgueiro. Mas começou naquele 4-0 do Sport. E o jogo do Santa. Tirando isso, o Sport não fez uma. Não, o Sport não se encaixou. Assim, é um time que tem, por exemplo, é um time que terminou melhor do que começou. Lucas, ele deu uma opinião, a galera estava até tirando a onda, negócio que eu estava vendo um pouco de treino de Nelsinho, mas eu vou deixar bem claro que eu concordo com o Lucas. Eu acho que o Sport conseguiu, mesmo nessa partida ruim, o Sport termina melhor do que começou o Pernambucano, porque ele começa, termina pelo menos com a cara de time, mas muito longe do que do quanto se gasta nesse time. E do outro lado estava jogando a vida. É o maior vitória da história do Central. Assim, em termos de resultado, é a primeira vez que o Central chega na final do campeonato. Então, assim, é justo o resultado histórico. Eu gosto do contexto histórico do campeonato pernambucano. E sobre a partida, não foi um grande jogo, mas o time que fez a vantagem soube segurar essa vantagem diante de outro time absurdamente inoperante e, sobretudo, em março, ao mês do Campeonato Brasileiro.
Bom, então vamos definir aqui quem foi o melhor do jogo. Na opinião de vocês, quem foi o grande destaque, no caso, pelo lado central, né? Dessa vitória histórica da Patativa.
Leandro Costa foi autor do gol, ele tinha dado duas finalizações com perigo, mas eu não estava achando ele o melhor. Ele já tinha feito outras boas partidas no Central. Ele foi o melhor porque fez o gol, com um gol vazio também. O Itacaré teve uma pressão muito maior de se aproveitar logo do recuo ao feito de Ronaldo Alves.
Mas foi ele que ganhou a bola, né, de Ronaldo.
Então, ele tem esse mérito, Itacaré, isso que eu estou falando. Para dar essa bola voltando para Leandro Costa. Os meias, Eduardo Heré fez uma boa partida no Central. Está difícil de encontrar o destaque. Se for naquela, seria o clássico do autor do gol. Mas o Central não teve um grande destaque. Eu achei o time muito regular. Mas assim, então eu vou dizer Leandro Costa, Itacaré pela assistência, Eduardo Heré. Douglas Carioca não foi tão bem nessa partida, ele foi até substituído. Fernando Pires errou um passe que quase dá um gol no primeiro tempo, mas depois melhorou. Eu fico entre Heré e Leandro Costa. Um por ter feito o gol da vitória e o outro por ter sido mais regular durante a partida.
Figueroa, além desses que o Maestro destacou, vou jogar outro nome aqui na mesa, Mauro Fernandes, para saber se dá para a gente...
Não, mas aí seria... Aí eu também voltaria. Professor Mauro Fernandes.
Eu gostei.
Tá falando da participação, nem da questão simbólica, falando da participação dele do jogo mesmo.
Veja só, eu gostei de alguns jogadores do Central. Acho que o Central não fez uma partida em que você identifique uns points técnicos. Para mim, Leandro Costa, eu até discordo de Cássio. Assim, eu acho que, mesmo sem o gol, eu já vinha gostando da partida dele. Não conseguiu ter uma descida boa no primeiro tempo. É um cara ágil, um cara.
Não, eu disse que ele já tinha jogado melhor. Em outras vezes, não acho que tenha sido a grande partida dele, mesmo fazendo o gol da classificação.
É, eu acho que nenhum jogador de Central fez a sua grande partida. Você comparar, por exemplo, a atuação do Central no 3-0 contra o Náutico ou no 1-1 contra o Santa Cruz, o Central jogou muito mais bola do que
concordo,
hoje.
Concordo.
Só que é aquilo que eu falei antes, o Central fez a partida que deveria fazer. Então, eu acho que Leandro Costa, pela briga na jogada do gol e depois ter feito o gol, mas já tinha tido uma movimentação interessante. Achei ele melhor do que Júnior Lemos, por exemplo, que para mim talvez tenha sido até uma decepção na partida. Eduardo Herê foi bem na marcação, né, ajudou o time a...
Ele jogou o jogo todo, né, porque o companheiro dele, Douglas Carioca, foi substituído pelo outro, por Graxa.
E esse era o ponto que eu fazia, onde eu ia mais elogiar Mauro Fernandes. Quando o Sport mudou no segundo tempo, Mauro Fernandes, quando Everton Felipe entra em campo, demorou muito pouco para ele fazer essa substituição.
Tirou amarelado.
E esse era o cara que eu ia elogiar. Eu acho que Graxa também entrou muito bem. Na condução da bola, para a bola, o Central passou a valorizar muito mais a bola. Ok, entrou, saiu o gol, as coisas vão se encaixando. Mas todas as vezes que Graxa ele teve com a bola, tirando um recuo que ele fez meio suicida para dentro da própria área, já na reta final do jogo. Ele é um cara que me demonstrou muita paciência, digamos assim, para sair jogando. E eu gostei da atuação dele, achei a mudança bem interessante. Na hora eu não entendi muito, não achei que fosse só pela questão do cartão, mas pela maior qualidade da saída de bola, o Sport ficou... o Sport passou a entregar muito mais a bola, né? Quando perdeu o centroavante, quando tentou jogar com o Everton Felipe, povoou demais o meio de campo e bateu cabeça.
Mas o central também, Fred, porque Douglas Carioca, Eduardo Herê, dois volantes, e Graxa que entrou volante também, e Fernando Pires, ele é o que faz essa transição, mas também sendo volante, ele é o cara que avança mais, mas também sendo volante, a meia mesmo era só Júnior Lemos. Então assim, na hora que o Sport tava com essa falta de criatividade absoluta, de articulação, e tinha três jogadores numa fase, três jogadores no setor de boa fase do Central, porque poderia, por exemplo, o time do Sport pode não ser ruim, mas o ataque está muito mal. O Central justamente é o meio campo, que é um setor regular do time. Então aí, ó, o Central ganhou o jogo aí, embora ficasse muito pouco tempo com a bola. Então eu acho que jogar só com 36% assim, é algo surpreendente mesmo.
E o destaque negativo, quem é que vocês apontam como o bola murcha
da partida?
Dessa partida.
Do Central?
Do jogo, né? A gente já elegeu o do jogo pelo do Central, acho que vai acabar sendo pelo lado derrotado agora, né?
Felipe Bastos, cara, entrou, foi expulso mesmo, depois de 200 meses de se recuperando.
Eu acho que Felipe Bastos foi expulso injustamente, inclusive. Então não vou criticá-lo por isso, porque eu achei...
Índio também, né?
Não, veja só, Índio é um caso à parte, tá? Índio é um caso à parte. Índio...
Vai tratar o concurso, aí essa
cara... Vou tratar fora, porque assim, é um cara que... Assim, é um garoto que...
Não era pra estar
tá
livre.
Tá fora do contexto dele. Não é esse futebol que ele pratica, tá? Agora, pra mim, o pior jogador em campo foi Sander. Então, a atuação tenebrosa
lamentável,
de Sander.
Lamentável.
Horrível. Que pra mim coloca inclusive em xeque a permanência dele, tá? Partida horrorosa. Raul Prata foi muito mal também. Os dois laterais do Sport foram muito mal na partida. Mas Sander foi horroroso o tempo inteiro. E não pode, assim, tá? Falta 3 semanas pra Série A. E o nível de atuação de Sander é muito baixo. Ok, que na Série A ele é exigido de outra forma. E ano passado ele deu conta, né, sob pressão, jogando com marcação, ele é um cara forte, mas é bem ruim o início de ano dele. E para colocar mais um ponto negativo aí, Tomás, que como de costume jogou 30 minutos.
Impressionante.
Depois foi um cara nocivo em campo pro time. E achei estranho ficar até o fim. Achei que Nelsinho errou aí. Porque o Neto Moura não estava bem, mas era melhor do que Tomás. Assim, Tomás é um cara que quando desaparece, joga contra de uma forma e fica sendo infantil. O Sport perdendo o jogo, ele empurrou o cara, aí depois levou o amarelo tolo na lateral. Ficou fazendo um monte de besteira dentro de campo, sem falar que foi ele que perdeu a bola, que originou o gol, né? Também de forma bem equivocada, porque quando todo mundo, aquela história que tá todo mundo atacando, ele tenta um drible a mais, tenta uma jogada errada e o contra-ataque foi do jeito que foi, né? Foi, o contra-ataque foi, o Sport tava tão exposto que mesmo a bola saindo e cobrando o lateral, não deu tempo da turma que tava na frente voltar.
Eu vou opinar aqui também, acho que os dois laterais merecem ser destacados aqui. Pelo fato de eles serem, ou que eles devessem ser, pelo menos, parte do esteio do que se esperava de pontos de equilíbrio que o Sport tivesse, ainda que ninguém imaginasse que eles fossem, possa imaginar que seja uma coisa tranquila você começar uma Série A com Sander e Raul Prata, mas são jogadores que já vinham acompanhando o time e que deram alguma estabilidade na reta final do ano passado, e o fato deles terem jogado tão mal em Caruaru no momento em que o time estava tão desfalcado, acho que isso pesa muito contra ele. Agora, realmente, Tomás é muito nocivo, impressionante como ele sempre participa, ele busca participar muito dos lances, até pelo posicionamento, pela função tática, e não consegue acertar absolutamente nada, e perde a cabeça, e enfim, parece que fica fazendo birra dentro de campo. Foi profundamente lamentável também a atuação do Tomás. Agora, maestro, o que a gente pode destacar também desse jogo é que, acima de tudo, a gente viu uma partida histórica, né? Um resultado histórico para um dos principais clubes do estado, né?
Veja, há muito tempo esperando um resultado desse tamanho. O Central foi o primeiro time do interior de Campeonato Pernambucano. Isso é 1937. Pô. O Campeonato Pernambucano era chamado de Campeonato Citadino, porque era basicamente era do Recife, era assim que era chamado. Ser campeão do Recife era ser campeão do estado. Aí o Central era um time amador, que já tinha bons resultados, feito amistosos, até jogou com o Vasco nesse ano, se eu não me engano. E foi convidado pela Federação Pernambucana. Fez um campeonato bom, mas se sentiu roubado durante o campeonato e abandonou o campeonato. Sabe, mas para ser roubado, deixa eu ficar aqui em Caruaru mesmo. Aí saiu do campeonato e só voltou na década de 60. E nesse intervalo, nenhum outro time do interior jogou. Grande, né? Não, se é para ser roubado, é que nem aquele cara de Santa Cruz. Pediu 10, ganhava 5, ofereceu 7, deixa eu comer 5 mesmo. Foi uma coisa com o Central. Irmão, se é para ser roubado, deixa eu ser roubado em Caruaru. Aí largou o campeonato e ficou 23 anos sem jogar. Voltou na década de 60 e nenhum outro do interior tinha jogado. O Central volta, sendo novamente o único do interior. E de lá para cá, essa foi a 57ª participação. O Central já ficou 32 vezes entre os 4 melhores do campeonato. Porém, disso tudo, quase todos em quarto lugar. Tanto é que o Central durante muito tempo era chamado de quarta força. Até mais meados dos anos 90, quando o Porto apareceu, aí agora na década seguinte o Salgueiro. Mas ali o Central era a tabelinha. Central, quarto lugar, e de vez em quando, um pouquinho mais, que foi muito pouco. Ele foi terceiro lugar em 64, em 86, em 2008 e vice em 2007. Ou seja, 4 vezes o Central subiu no pódio. E agora vai ser a quinta, mas mesmo quando ele foi vice-campeão, ele foi vice-campeão na condição de turno. Era até 2009, o Pernambucano tinha turnos. Se o time ganhasse os turnos, era campeão direto. Aí o Sport foi campeão direto e o Central foi o segundo time que somou mais pontos, levou o vice. Agora não, ele disputa o título, coisa que ele nunca fez na vida. Nunca. Então, assim, é algo histórico de se acompanhar uma campanha que não... Por exemplo, se o Salgueiro chegar à final, seria histórico, seria uma final anterior. Mas seria um negócio muito surpreendente de outra forma, porque o Salgueiro se desmontou todo, não se preparou para esse campeonato de uma forma boa, fez uma campanha ruim, na reta final trocou de técnico, demitiu, estava sendo goleado na Copa do Nordeste, aí botou Sérgio China arrumou 2 vitórias, o time se classificou ainda até no G4, inclusive do Pernambucano, aí tirou o Vitória e de repente se ele faz o crime e tira o Náutico, chegaria na final da mesma forma como o Central, poderia até ser campeão, claro. Mas seria uma campanha indo contra indo contra a maré. A do Central não, a do Central foi uma campanha muito bem construída. Tanto é que ele terminou com a segunda melhor campanha da primeira fase em Náutico. Inclusive no saldo, ele ficou atrás do número de gols marcados. Se o Central tivesse feito um golzinho em Caruaru, na última rodada, o jogo que ele jogou inclusive contra o Salgueiro, o jogo foi 2-1, o chaveamento teria ficado quatro times do Recife de um lado, Náutico, Santo Esporte e América, e quatro do interior de outro. Aí o Central não ganhou, o Náutico acabou indo para um lado e o Central para o outro. Mas mesmo indo para o módulo verde, como a gente fala, né? O Central foi para o módulo verde, ele conseguiu chegar à final. Então, assim, é uma campanha muito legal para um estado, a gente tem Pernambuco, dos 27 campeonatos estaduais, aí eu estou considerando inclusive o campeonato do Distrito Federal, dos 27 campeonatos estaduais, só dois nunca tiveram campeão do interior. Porque até o Distrito Federal, mesmo sendo uma coisa muito louca, já teve campeão sem ser de Brasília. Porque tem das cidades satélites, e já teve até um time que é nem de Brasília, é de Goiás. Porque tem times de cidades próximas que, em vez de jogar o seu estado, tipo Minas Gerais ou o campeonato goiano, eles preferem jogar o campeonato brasileiro. E já, um desses já ganhou o campeonato. E só Pernambuco e Rio de Janeiro nunca tiveram. E aqui Pernambuco tem mais uma chance, a terceira, nos últimos quatro anos. É uma coisa, até ó, uma hora chega. Em 15, Salgueiro vice. Aí 16 foi clássico das multidões, que Santa campeão. 17, Salgueiro vice. 18, Central na final, podendo ter um Central e Salgueiro. Então, assim, a gente está vivendo um momento histórico com a chance real de título, porque é um time que fez uma campanha boa construída por um futebol, como o Fred destacou, um futebol coeso. Não só uma campanha coesa, mas um futebol coeso. Não é o Salgueiro chegando na final. Se o Salgueiro 2015 e 2017 chegando na final, foi um Salgueiro forte. Esse que se chegar à final será surpreendente. Esse Central, por exemplo, agora ele parece com esses dois Salgueiros finalistas recentemente. Bem, e fica a história para ser escrita dentro até o início de abril. Ainda tem um dado interessante sobre o Central. Passou um pouco batido na transmissão, na comemoração, porque o time está comemorando a chance de disputar o título, mas o Central está classificado à Copa do Brasil. E isso depois de 10 anos, até hoje o Central jogou duas vezes, nas duas passou da primeira fase, jogou em 2008, tirou acho que o Remo e enfrentou o Palmeiras, e em 2009 tirou o Ceará e enfrentou o Vasco. Agora ele vai para 2019, e além de ser algo muito legal para Caruaru, Salgueiro vem vivendo isso há alguns anos, tem a questão financeira, porque o Central voltar nessa Copa do Brasil, nesse momento, eu peguei a menor cota que foi distribuída nessa Copa do Brasil de 2018, que é a cota do subgrupo 3 da primeira fase, R$500 mil. Ou seja, se não diminuir, não vai. Se não aumentar em 2019, o Central ganhou, por essa vitória hoje, R$500 mil. R$500 mil para largar. Ó, a cota de televisão do Pernambucano é 100 mil. O Central ganhou 100 mil reais para a transmissão do Pernambucano. Para o ano que vem, ele larga em janeiro com R$500 mil. E agora, na disputa pelo título, ele pode ir para a Copa do Nordeste. A única chance dele ir é só se for campeão do Pernambucano. E se isso acontecer, significa que, ao ser campeão pernambucano, ele iria para a Copa do Nordeste na fase de grupos. Ou seja, ele pegaria, considerando a menor cota desse ano, R$775 mil. Ou seja, nesse momento, o Central já tem meio milhão. Se ganhar o Pernambucano, além do título inédito, o Central vai ter uma garantia para o ano que vem de R$1.200.000 em janeiro, tendo ainda, além do Pernambucano, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Vê que momento para a história do clube.
Espetacular mesmo. De fato, é um momento histórico, um momento, talvez o maior momento da história do Central, né? Agora deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Até é bom que vocês dois estão aqui, porque quer dizer que invadi lá a área de vocês, né? Fizemos uma invasão, eu e o Rafael Brasileiro. Inicialmente ele falou que era a Zona Sul invadindo as Olindas, e eu expliquei que não, que na verdade ali a gente estava representando a coligação entre a Zona Sul e a Zona da Mata, né? E aí a gente convergiu, a gente estava no evento ali da secretaria perto da hora do almoço na segunda-feira. Perguntei para Rafa, vamos almoçar onde? Aí ele deu a ideia, vamos no Atlântico, vamos. Aí a gente começou a pensar, vamos em qual? Vamos na Rui Barbosa, a gente, velho, trânsito da porra para você chegar ali no Espinheiro, rua da hora, negócio complicado, a gente tava já ali no centro, perto do centro de convenções, e aí vamos para Jardim Atlântico, vamos bater lá na original. Metemos no Waze, né? Jardim Atlântico, Pizzaria Atlântico, Jardim Atlântico, fomos embora, desbravando as Olindas, fui ali pela beira-mar, não sei exatamente qual é o nome, depois cruzei um shopping que fica ali atrás do Bom Preço, né? Acho que vocês conhecem bem a área, e aí já pintou lá a Pizzaria Atlântico, no meio do caminho, o segredo foi aquele, Rafa, na copilotagem, já fez o pedido pelo site da Pizzaria Atlântico. Metemos o Pega Leve 45, pegamos o frango à parmegiana e levamos para a viagem naquele precinho super em conta. Conhecendo também, dando aquele passeio super agradável pelas Olindas. Terra boa essa terra de vocês, viu?
Celso, na primeira, a lá do Jardim Atlântico, eu ainda fui quando era uma portinha, parece de jardim, de sítio, não sei nem se mudou. A galera mete ar-condicionado com vidro e tal. Meu amigo, eu fui com aquele negócio, era ventilador ainda. Isso, botei 20 anos atrás, eu acho.
Rapaz, tá muito diferente, viu? É enorme, hã? O negócio é enorme, tá muito diferente. É gigante aquele lugar lá, pai.
Não, eu já fui na humildade. Aí.
Bom, galera, então se liga aí nossos códigos Pega Leve 45 e Atlântico 45 lá pelo site pizzariaatlantico.com.br. Vamos analisar agora o que é que a gente pode destacar a partir do ponto de vista do esporte, Fred. O que é que esse jogo, esse resultado representa para o time de Nelson Batista?
Celso, quem escutou o foi no podcast que João fez a pergunta se seria melhor para o esporte ser eliminado, né, pelo Central. João fez essa pergunta. Se não seria melhor para o esporte, visando a Série A, começar a trabalhar com um time real. Porque senão o esporte iria até o dia 8 de abril trabalhando um time que seria, digamos assim, descartado na segunda-feira. Campeão ou vice do Pernambucano, né, na final com o Náutico Salgueiro. Na segunda-feira, você tem um dia de folga, e na terça, Nelsinho já teria que trabalhar com o time, aí sim, com os reforços possivelmente já na cidade, começaria a trabalhar com o time visando o início da Série A. Todo mundo foi contra essa proposta de João, porque se considerou que, caso o Sport chegasse na final, ia ter um ganho de confiança. Essa base que Nelsinho conseguiu encaixar há 3-4 rodadas estaria melhor treinada, né? Seria um time que seria. O caminho seria diferente. Contra o América Mineiro, no dia 15 de abril, o Sport teria um time muito parecido com o que jogaria a final do Pernambucano no domingo. Agora que o estadual basicamente acabou para o Sport há 3 semanas e meia, né, da Série A, eu digo basicamente porque eu nem sabia, inclusive, apareceu aí um jogo na disputa de segundo lugar no dia 31 de março. Sim, estava na tabela.
Ou seja, é um joguinho, um jogo único, que não vale nada para o Sport, porque como a Copa do Nordeste agora é pelo ranking, Fred, se fosse a Copa do Nordeste, ele tá valendo, mas como é pelo ranking, esse jogo só vale a vaga da Copa do Brasil. Que, por exemplo, se for Sport pro Salgueiro, para Pernambuco, é melhor que o Sport perca, porque o Salgueiro entra com a vaga e o Sport entrará de todo jeito pelo ranking. E se o Sport ficar em terceiro lugar, o Sport entraria pelo terceiro lugar e o Salgueiro nunca entraria pelo ranking. Tá ligado? Vê que coisa doida danada.
Isso. Então, assim, não tem a menor importância. E aí, o Sport tem que ir com o que há de mais básico no seu elenco para essa partida. Tem que ir com um time todo de juniores, né? Não tem qualquer outro sentido para essa partida, porque não serve nem de treino. Porque se você pudesse colocar os reforços, só se o Sport escalar os reforços todos irregulares só para treinar, e aí perde os pontos e não vai ter problema nenhum também. Mas obviamente que não vai fazer isso.
Não pode, apesar da
minha. Nem é liberado.
Não,
assim,
não, mas não, veja, em algum momento poderia. Hoje não pode mais, porque pela mudança do sistema, o sistema não autoriza.
Então, assim, maestro, se em caso de classificação do Salgueiro e uma final do interior, a turma inventa uma taça e faz.
Dois jogos dos juniores.
Náutico Sport, dois jogos detalhe. Juniores. Seria mais uma chance para o Sport ganhar o jogo fora de casa.
Mas aí seria dois jogos com os juniores. Mas para falar do que realmente importa, obviamente que essa derrota para o Central, ela acelera o que já vinha sendo acelerado. Tá? E aí é importante dizer o seguinte, o Sport vai passar, vai intensificar a partir de agora o seu processo de saídas e chegadas, que vai ser na casa da dezena. Tá? O Sport não vão sair 5, 6 jogadores. Não vão chegar 5, 6 jogadores, além dos 4 já acertados, né? Que são Nonoca, Hernando, Cláudio Vinck e Andrigo. Além desses 4, virão mais de 10 e devem sair algo muito, muito próximo desse número. Até porque já saiu muita gente também, então tem um saldo negativo. É, nessa conta de sair uns 15, já, você já tem que contar todo mundo que o Sport foi abrindo mão ao longo desse início de temporada. Mas isso agora vai ser acelerado. Pelo simples fato de que, já que não vai jogar, você ganha esse tempo, você tenta usar esse tempo a favor para chegar na Série A descansado, né, e treinado, já com o time que vai jogar. Então agora o Sport tem que ser ágil na sua reposição. E é natural que haja um direcionamento também para Nelson Batista. Porque Nelson Batista, no Bojo, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Ferroviário do Ceará, um time da Série D, e foi eliminado pelo Central no Pernambucano, outro time da Série B, da Série D. Ou seja, em termos de resultado, o trabalho de Nelson Batista é desastroso, em termos de resultado. Desastroso, desastroso. Se fosse Manuelzinho da Esquina, tinha sido demitido há 50 anos atrás. Quando perdesse do Náutico, perdesse o Ferroviário, não ficava de jeito nenhum. Mas, como é Nelsinho, um dos pontos de sustentação dele é o lastro que ele tem por 2008. Só que não é o único. Não é o único. Eu diria que existem mais dois pontos de sustentação de Nelsinho nesse momento. Um deles é que o time melhorou. O próprio Sport, que perdeu de Central, fez 20, 25 minutos que há 3 semanas não faria. Então, essa pequena evolução também vira mais um escudo para ele, porque as coisas começam a andar, o Sport começa a se arrumar mesmo tendo tido esse ponto final, né, nessa primeira parte do ano. E o terceiro aspecto, que para mim ele é bem decisivo para perceber uma tendência de manutenção de Nelsinho, é que ele já começou o trabalho de transição. Nelsinho não esperou. Nelsinho, consciente de que estaria se enfraquecendo para as finais do Pernambucano, ele lá atrás não quis saber de continuar com o Juninho, que teria sido extremamente útil ao time, mas aí eu não estou criticando Nelsinho nem ninguém, porque é um jogador que não se viabiliza enquanto atleta, e aí não tem culpa, tem acompanhamento desse menino desde que ele chegou ao clube novinho, e não adianta acompanhamento psicológico, não adianta nada, ele segue errando, inclusive está trabalhando na Ilha do Retiro, estava trabalhando com a base. Talvez até se o Sport fosse para a final, depois do que Índio vinha fazendo, se tentasse uma conversa com ele, mas agora de fato virou a página dele, porque uma série de atacantes será contratada. E recentemente o episódio do Leandro Pereira, em que o Sport, em que Nelsinho foi peça fundamental para que Leandro fosse afastado do elenco. A verdade é que, precisando ou não de Leandro, ele é melhor do que Índio, precisando ou não dele, Nelsinho optou por limpar o elenco, mesmo que o preço fosse ir para Caruaru sem ninguém para colocar na frente. É uma decisão que pode ter custado o campeonato, mas que parece focada na reconstrução do elenco e do ambiente. Então, se ele teve segurança para fazer isso, é porque ele está muito seguro em relação ao seu cargo, e é porque, de fato, esse trabalho de transição ele começava a ser acelerado. E, para finalizar essa primeira abordagem do e agora do Sport, também cabe citar que o que começa errado dificilmente terminaria certo. Ainda que o time tenha dado um sinalzinho ali de melhora, dificilmente terminaria certo, sobretudo quando em 5 semanas o Sport precisou corrigir todos os problemas que deveriam ter sido corrigidos em 2017. Desde as negociações de Richelli e André, o empréstimo de Lênis, a saída de Juninho. Então, quando o Sport começou a resolver suas situações, não podia mais escrever para o Pernambucano. Então o Sport perdeu todo o seu ataque, perdeu uma peça importante como o Richelli, independentemente das negociações terem sido boas ou não. As negociações são voltadas financeira e tecnicamente, seja pelo dinheiro que entra, seja pelos jogadores que estão sendo trocados, ela é toda voltada para o brasileiro. E agora é o que resta ao Sport. Né? São mais 38 partidas aí para fechar o ano, fechando o ano com 52 partidas. É o menor número, né, da história recente do Sport. Caindo de 80 para 52 jogos. 53, né, se contar essa sensacional disputa terceiro lugar. Mas é isso, acho que agora é pé no acelerador, ou melhor, pé no trator, pé no acelerador do trator, para varrer quem tem que varrer, sabe? E ficou bem claro que além... Tinham jogadores que já estavam meio que certos de que não continuarão no clube. Felipe Rodrigues, Pedro Castro, Capa, possivelmente, né, foi muito pouco utilizado. Aí você tem os garotos, né? Tipo, o Índio certamente volta para a base, Thalisson deve tentar ser emprestado. Um dos zagueiros reservas deve ser desligado do elenco. Há risco que acabe sendo o colombiano, né, Henriques. Não vejo o Durval sendo afastado no meio do ano. Ainda que hoje seja o quarto zagueiro, não sei como é que vai ser a postura do Sport em relação a isso. E também acho que Tomás mostrou que não dá, né? Você não pode ficar com um jogador de 30 minutos. Eu acredito que também Tomás tenha jogado sua última partida no Sport. Aí a gente vai, resta saber jogadores como Sander, né? Fico uma dúvida em relação a Sander. Os dois garotos volantes da base, Fabrício e Neto Moura, eu seguraria um pouco, eles são úteis em algum momento. E acho que também não vai muito além disso, não, né? Que não tem também, não só não tem nem mais peça, né? Acho que eu já citei quase que o elenco todo aqui de quem pode sair. Então o caminho é esse, a partir de agora é viver a transição de forma intensa e mergulhar de cabeça nela. O Sport agora se volta todo para o mercado, né? O trabalho, até de evolução do time, ele é interrompido, porque vai começar do zero novamente pela segunda vez esse ano.
Maestro, o que é que fica para o Sport dessa eliminação? O que é que o Sport pode tirar de positivo disso aí?
Olha, Celso, sobre a eliminação, eu vou falar sobre essa campanha, na verdade, né, sobre essa reta final. O time que jogou contra o Santa, da forma como jogou, aquele time você tem como extrair alguma coisa de competitividade. O Santa Cruz estava muito mal, é verdade, tecnicamente está muito abaixo dos futuros adversários do Sport na primeira divisão, mas dá para tirar por aquela partida. Esse jogo contra o Central, assim, é mais uma síntese do Sport nesses primeiros meses do ano. Mas não foi um grande jogo, o gramado não ajudava, a tendência é dificilmente na primeira divisão o Sport vai jogar com um gramado como o do Lacerdão. Não foi pelo gramado que jogou mal, mas assim, mais influencia e provavelmente não terá um gramado dessa forma. Não enfrentará um time... Foi 52% de tempo de bola parada, porque é um jogo de mata-mata, ou seja, é um contexto muito diferente. Então vou extrair dessa campanha do Sport. Acho que o time precisa ser bem reformulado, bem reformado. O ataque do Sport é muito frágil, mas já era quando começou a se desfazer. Fica aquela, o Sport não tem caixa, mas ao mesmo tempo fez caixa, porque o Sport fez pelo menos 20 milhões de reais, o dinheiro vai ser pago em parcelas, mas é um dinheiro que existe, que você tem como contar com ele na receita. E como o Fred falou, assim, de chegar e sair vários jogadores, de chegar uma dezena de jogadores, tem que ver agora, é um trabalho sério que Beltrão vai fazer. Tem que ser um trabalho rápido, porque também ele não tem um mês para contratar. O Sport tem um mês para estrear. Não adianta o cara chegar... As quatro primeiras rodadas do Sport são muito importantes, porque são de times que você consegue projetar pontuação. Depois vem o corredor polonês. Se o Sport começar mal o campeonato, no corredor polonês é que a situação vai ficar pior. Então o Sport tem que chegar com um nível de competitividade já no início, 14 de abril, acho, né? Não sei se é 14 ou 15, mas falando de cabeça aqui, contra o América Mineiro, um jogo de 11 da manhã lá em Belo Horizonte. Então, Beltrão tem poucos dias, possivelmente ele já vinha contratando os jogadores e o anúncio deve vir a rodo agora. E Nelsinho vai ter uma base, uma estrutura de time que ele teve no Pernambucano, caso ele manter essa estrutura, para esse brasileiro. E aí eu acho que é possível, não sei se Fred foi o Ice, talvez esteja sendo Fire agora, mas é porque eu acho que é possível dentro da estrutura técnica de Nelsinho, por isso eu não concordo tanto com as críticas ao trabalho dele, porque acabou sendo um time completamente perdido no fim, mas perdido de peças. Eu consigo imaginar uma melhora do Sport. Agora vai ter que ser um trabalho muito mais de direção do futebol para agilizar esse processo, para que dê pelo menos 2 semanas, sei lá, 12 dias, ou o que seja, né? Não dá. Tem que ter um mínimo de treinamento para o início do brasileiro, porque se isso não acontecer, for só chegando para treinar na sexta e jogar no domingo, aí, meu amigo, o fumo vai entrar, como já está entrando há muito tempo.
Bom, então é isso, mestre. Valeu, Fred, valeu, maestro. Forte abraço a todos. Até a próxima, né? Tchau, tchau.
Até a próxima.